Linha Direta.
Thaisa Estivanin.
As revelações do jovem geneticista chinês He Jiankui na véspera da abertura do Congresso Internacional de Edição de Genomas Humanos, em Hong Kong, transformaram o pacato evento acadêmico em uma grande coletiva de imprensa sobre o caso que abre as portas para a edição genética de crianças. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a correspondente da RFI em Hong Kong, Luísa Duarte. Bom dia, Luísa. Como os especialistas reagiram a esse anúncio inesperado?
Bom dia, Thaisa. As declarações pegaram a comunidade acadêmica de surpresa, já que os resultados dessa pesquisa ainda não foram publicados, o que seria o roteiro tradicional para tornar público um grande desenvolvimento científico como esse. Então, por enquanto, os dados não foram verificados de forma independente. Mesmo assim, ninguém parece duvidar aqui em Hong Kong que o experimento seja tecnicamente viável. Faltava apenas romper barreiras morais para que isso acontecesse. Nem os organizadores do Congresso por aqui sabiam dessa pesquisa com embriões humanos. O professor deveria apresentar outro trabalho no evento, mas diante da reação internacional, teve que dar explicações sobre o estudo feito praticamente em segredo. Para muitos cientistas, a He Jiankui foi longe demais. Alteração genética em laboratório de embriões humanos saudáveis, que depois foram implantados no útero de uma paciente, gerou uma onda internacional de condenações e reabriu um debate sobre ética e legalidade desse procedimento, Thaisa. O cientista chinês afirma ter criado na China as primeiras crianças geneticamente modificadas do mundo, que reservaria para ele um lugar na história. Esse professor da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, em Shenzhen, uma cidade que faz fronteira aqui com Hong Kong, alega ter eliminado um gene chamado CCR5 para tornar duas meninas gêmeas resistentes ao vírus HIV. Esse é um gene já bastante estudado.
E quais os principais questionamentos que ele tem enfrentado, Luísa?
Olha, Thaisa, muitos questionamentos. Essa possibilidade da edição genética é uma esperança para impedir doenças, mas é também um motivo de grande apreensão e incerteza sobre os limites e as consequências. Há muitas perguntas sem respostas. Os riscos são imprevisíveis. O DNA alterado pode provocar outras modificações no próprio organismo ou no de seus descendentes. Essa semana, o Congresso aqui dentro da Universidade de Hong Kong foi invadido por centenas de jornalistas. He não respondeu às perguntas da mídia, mas foi sabatinado pelos colegas. O cientista foi criticado pela falta de transparência do projeto, que começou há 3 anos, e foi chamado de irresponsável. Alguns acusaram também a falta de autorregulação da comunidade científica de ter criado o ambiente para que isso acontecesse. Outros cientistas acreditam que o mundo está pronto para o uso clínico e responsável dessa técnica.
E a China foi apontada como um terreno fértil para experimentos deste tipo, graças ao grande volume de investimento em pesquisa científica. É isso mesmo, Luísa?
Thaisa, a China tem investido muito em ciência e tecnologia e tem um grande capital humano disponível, profissionais com alta formação, somado a uma regulação opaca e também a inexistência de um lobby religioso que em outros países condena qualquer tipo de pesquisa com embriões. Essa é uma das explicações para a China estar na ponta desse tipo de pesquisa. Os cientistas que eu conversei por aqui hoje, Thaisa, não duvidam que o geneticista chinês tenha de fato feito o que ele alega ter feito, criado os bebês geneticamente modificados. Mas a grande crítica contra ele é que ele falhou em tomar as precauções e assegurar que esse procedimento seria legal e que ele não teria considerado uma abordagem mais consciente e cuidadosa para realizar uma pesquisa tão delicada. Fez uma breve apresentação aqui na Universidade de Hong Kong e deu respostas, mas que não sanaram todas as dúvidas e nem ofereceram garantias. Ele se disse orgulhoso do resultado desse experimento e prometeu, enfim, compartilhar os dados dessa pesquisa.
Obrigada, Luísa Duarte, a nossa correspondente em Hong Kong, que participou do nosso Linha Direta de hoje.